Muito boa tarde. Primeiro bloco informativo na ERTS, neste domingo, com o António Feliciano. Vamos aos títulos.
Vamos então aos destaques. Câmara de Tomar aprovou orçamento. A bola está agora do lado da Assembleia. Estacionamento tarifado entra em serviço a partir desta segunda-feira. Na Bantina distinguiu João Vital. O mordomo da Festa dos Tabuleiros dá nome a bar da coletividade.
Agora já pode ouvir a Rádio ERTS no canal 502 da MEL.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Torres Novas em destaque. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado na próxima quarta-feira.
Quanto ao estado do tempo para este domingo, períodos de maior nebulosidade nas regiões norte e centro, a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no litoral e também nas terras altas das regiões norte, podendo ser de neve acima dos 1000 metros. Vento em geral fraco, soprando por vezes moderado no litoral e também nas terras altas. Ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro e descida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. Previstos estão 10 graus para a Guarda, 16 para o Porto, Coimbra, Castelo Branco e Tomar, 18 para Leiria e Évora, 20 para Lisboa e 21 para Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
O orçamento e as grandes opções para 2017, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, foram aprovados por maioria na recente reunião da autarquia na Bantina. O valor cifra-se por volta dos 36 milhões e meio de euros, sendo que o documento assenta em alguns grandes vetores, em especial a coesão social, não sendo de esquecer o desenvolvimento urbano e económico, a gestão das contas do município, entre outros pontos que se assumem prioritários, a exemplo das obras de conservação e remodelação do quartel dos bombeiros, ou o Centro Escolar da Linha Cera. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, defendeu o orçamento perante o restante Executivo, considerando que haverá contenção de despesas, exceção feita nas transferências para as juntas de freguesia, cujo valor sobe de forma significativa.
Dizer-vos que é um orçamento 1,8% abaixo do orçamento do ano de 2016. O orçamento ascende a 36.378.184 euros, sendo que os fundos comunitários assumem um peso de 13,3% do valor global do orçamento. Tem quatro grandes objetivos. Coesão social, que está materializado naquilo que já vinha do orçamento anterior, em intervenções em habitação social, quer seja de cariz material, quer de apoio ao arrendamento e atribuição de apoios a situações de carência, desenvolvimento urbano e económico, materializado na regeneração urbana, desde a requalificação de espaços públicos, intervenção em património, passando pela promoção externa do Conselho até à construção do Centro Escolar da Linha Cera, está também materializado na questão da proteção civil, com a aquisição de 2 viaturas de combate a incêndio, e as obras de remodelação e conservação do quartel dos bombeiros, contribuindo assim também para aquilo que é o objetivo número 2 e o objetivo número 4, obviamente, que tem que estar sempre presente, que é gestão e equilíbrio das contas. Há de registar que há uma forte contenção na despesa, com exceção das transferências para as juntas de freguesia, que registam um aumento de 770 mil euros para 1 milhão 178 mil euros.
E o Partido Social Democrata expressou posição contrária ao documento apresentado. O vereador João Tenreiro referiu mesmo que este caminho seguido pela Presidente Anabela Freitas não é o correto, assumindo que o PSD tomaria então outra direção. Ficaram reparos, por exemplo, à questão social, considerando João Tenreiro que falta um projeto concreto.
Há dois caminhos diferentes. Há um caminho que a Sra. Presidente adotou, desde que tomou posse, e há aquele caminho que nós, PSD, entendemos que não é o correto. E não é o correto, e pensamos que, e já o dissemos, e ao longo dos anos, a Sra. Presidente estava a ouvi-la, e todos os anos é sempre a mesma aposta, Mas o que é certo é que essa aposta que a Sra. Presidente faz na área social não se vê, de facto, um projeto global e concreto de uma aposta séria na área social em Tomar. E não encontramos. Nós o que vemos, de facto, são medidas avulsas, e de facto vê-se, porque não há fundos comunitários, pelo menos para já, em algumas medidas que a Sra. Presidente de Câmara quer implementar na área social, e tudo isto por uma ausência clara daquilo que foi que o Sr. Presidente de Câmara, na altura, em campanha eleitoral, disse que apresentaria e não apresentou, e que sem isso seria fundamental, que era o tal Plano Social e Habitacional. Esse Plano Social e Habitacional, se fosse aprovado e discutido, como a Sra. Presidente de Câmara disse em campanha eleitoral, com os diversos intervenientes da área social, em Tomar e até num envolvente até supramunicipal, aí sim, portanto, nós poderíamos ter já um instrumento de trabalho concreto que poderia à partida ter uma política social para o Conselho de Tomar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, absteve-se explicando esta tese pela ausência de reforço de verbas para o desenvolvimento económico do Conselho, lamentando que haja números preocupantes em torno do envelhecimento da população.
E o mais preocupante, como disse, é a população residente, o índice de envelhecimento. Basta dizer que em 10 anos o índice de envelhecimento de 2001 para 2011 aumentou 50%. E depois, em 3 anos, de 2011 para 2014, aumentou mais 20 e tal por cento. 30, quase 30 por cento. 26 para 23, pois. 26, quase 30 por cento. Das empresas, também, o pessoal de serviço das empresas também diminuiu. Os desempregados inscritos, note-se, também aumentaram. As despesas da Câmara por habitante e as receitas por habitante diminuíram, e diminuíram praticamente de igual, o que não deixa de ser uma preocupação. É sinal que as receitas diminuíram e que os investimentos ficaram. Por outro lado, quer se queira, quer não, independente da pirâmide de pessoal estar invertido ou não, o certo é que as despesas com o pessoal não têm parado de subir. Esta é uma realidade. Esta é uma realidade. Sr. Presidente, eu sinceramente acho que sobre o orçamento em relação ao ano passado, aquilo que eu referi, há um maior reforço na habitação social. Uma nota que eu queria deixar também clara era que as candidaturas dos fundos comunitários nos fosse dado conhecimento das candidaturas.
Por sua vez, Bruno Graça, vereador da CDU, diz que o Executivo não pode deixar de ficar preocupado com a diminuição de população no Conselho, assim como o índice de envelhecimento. O eleito da Coligação Democrática Unitária apontou o dedo às políticas nacionais, que considera têm contribuído para estas situações.
Não podemos deixar de ficar muito preocupado com a diminuição sistemática e continuada da população residente no nosso concelho. Portanto, os números são o que são, mas são significativos e, portanto, temos que ter em qualquer plano de desenvolvimento que a gente pense para o concelho esses números claramente presentes, assim como o índice de envelhecimento. Portanto, porque o índice de envelhecimento naturalmente que vai traduzir-se em, digamos, na produção de riqueza que o Conselho vai ter, e portanto sem produção de riqueza depois as coisas não andam para a frente. Todo esse quadro, primeiro quadro, é de facto altamente negativo para a avaliação, digamos, da situação do Conselho, e é indiscutível que as políticas nacionais têm e muito contribuído para esta situação, porque esta não é uma situação do Conselho de Tomar, é uma situação generalizada e que resulta de políticas nacionais, mas nós estamos no nosso concelho e temos que analisar o nosso concelho independentemente desse facto. Depois, a dizer que há aqui também outros fatores que são positivos, que tenham aqui e que não deixam de ser positivos, embora tenham que ter a leitura correta, que é, por exemplo, o grau de execução relativamente à receita. Portanto, o grau de execução relativamente à receita cresceu significativamente, não porque a receita tivesse aumentado significativamente, mas porque, efetivamente, os últimos orçamentos são, estão mais de acordo com a realidade.
Rádio Hertz, informação.
A Nabantina Centenária Coletividade de Tomar tem um novo bar. A inauguração aconteceu no último sábado e mereceu honras de abertura com a presença da direção da associação, da banda, dos sócios e amigos, das empresas que colaboram neste projeto, mas também nas obras em curso na coletividade, para além de várias individualidades do concelho. E foi com alguma surpresa que o bar inaugurado no sábado recebeu o nome de João Vital, há largos anos membro da direção da Nabantina, uma referência para esta instituição e para Tomar. E também foi com surpresa que o próprio descerrou a placa com o seu nome e que passa a designar o novo bar. A Hertz falou com João Vital, que reconheceu ter sido surpreendido com esta homenagem.
Fui um bocado apanhado de surpresa, como é óbvio, como disse há pouco, não estava à espera. Mas claro, numa situação destas, o filme que me passa à frente é desde que comecei aqui com os meus 3, 4 anos, quando vinha para aqui. O meu pai era aqui, fazia parte da direção também, o meu avô era músico. E portanto é todo um caminhar que agora passa por esta situação, pronto, e que os meus colegas entenderam fazer esta, ter esta gentileza comigo, e pronto, se é merecido ou não, não sei, o facto é que ficamos assim um bocado surpreendidos com esta situação, não é? A Nabantina tem passado por momentos menos bons, momentos bons, pronto, e agora está a passar por mais um que com esta gente, lá está, é o que eu dizia há pouco, a juventude está a entrar nestas casas, nestas associações, que precisam delas, para manter, para que não se perca também a tradição da casa, mas que haja uma continuidade e haja uma evolução, não é? E as coisas se vão adaptando aos tempos. E isso é preciso fazer com mais novos, com gente nova, com gente menos nova, para que realmente as coisas não se percam. E a Nabantina é isso, a Nabantina, o coração da Nabantina é a banda. E a partir da banda pode-se fazer muito, coisas muito interessantes nesta casa, ainda por cima está no centro histórico, podem-se fazer coisas muito interessantes, e é isso que já em tempos, outros tempos, outras direções fizeram, e que esta agora está numa continuidade a incrementar e a criar novamente determinados hábitos nesta casa, que estavam alguns adormecidos e agora que estão com esta gente nova toda, com outro fulgor, a avançar. Eu tenho apoiado naquilo que posso, obviamente, e gosto de trabalhar nos bastidores, gosto de trabalhar, ajudar no que for possível, e é o que tenho feito aqui nesta casa e em outras lados onde tenho estado, e gosto de estar nessa posição. Mas pronto, hoje empurraram-me para esta também, e o que é que eu hei de fazer, não é? Portanto, não posso fazer mais nada aqui senão agradecer-lhes.
A Hertz ouviu igualmente a presidente da direção da Nabantina, Filipa Fernandes, recordou o trabalho de João Vital em prol da sociedade, mas também em prol de Tomar.
Não, nós pensámos, se havia pessoa que merecia ser homenageada nesta casa, como eu já referi, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo trabalho, pelas horas de dedicação que dá em troco de nada, é o João Vital. E não só esta casa, porque ele não dá só esta casa, ele dá a Tomar, ele dá muito do seu ser e muito da sua pessoa a Tomar, aos tomarenses, e portanto acho que estamos todos gratos, e esta homenagem não é em meu nome, acho que é em nome de todos os tomarenses. Este bar representa muito, pelo menos para esta nova direção, porque quando esta nova direção chegou aqui a este espaço, encontramos um bocadinho a Nabantina, um bocadinho perdida no aspecto físico. No aspecto físico, principalmente as paredes, as salas muito degradadas, com muito lixo amontoado, mas pronto, não é culpar ninguém, mas a verdade é que isto estava neste estado, e nós a primeiro momento pensámos, temos que mudar isto, e para tentar trazer gente para a Nabantina, há que mudar a casa, a cara, a este edifício. E então começámos exatamente por limpar estas salas, e pensámos que esta sala ao lado do salão seria uma boa sala de convívio e um pequeno bar, não para estar aberto ao público, ou seja, constantemente, não é um bar que vai estar aberto todos os dias, mas é um bar que vai estar aberto para dar apoio a eventos e concertos que venhamos a dar daqui para a frente. E representa muito para a direção, porque foi tudo feito pelas nossas mãos, desde os candeeiros, desde as paredes, desde o balcão, a recuperação, tudo partiu pelas nossas mãos. Acho que é não só importante para a direção, mas para a sociedade, porque isto é uma porta aberta para a população vir até à Nabantina.
Catarina Marcelino, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, presidiu nesta segunda-feira em Tomar a inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, numa sessão que decorreu no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho. O momento resultou na assinatura do protocolo de cooperação entre o município de Tomar e o Alto Comissariado para as Migrações. O Centro Local pretende promover e dinamizar o acolhimento, integração, participação e a formação profissional e cívica dos migrantes e seus descendentes. E foi neste contexto que Catarina Marcelino destacou a importância da abertura do Centro Local, lançando o desafio ao município de Tomar para abrir portas aos refugiados, ação que referiu ser uma oportunidade para o país e para a região do ponto de vista demográfico, mas também de desenvolvimento.
Uma cultura em que a natalidade, o ter filhos, é vista de uma forma diferente do que é a nossa na Europa. Têm mais filhos, isso é bom para o país, porque nós precisamos de mais crianças, a sociedade está envelhecida e, de facto, estas pessoas têm mais filhos. Na época alta da imigração, Portugal também teve mais crianças, e estas crianças, se nascerem em Portugal, são portuguesas, e as crianças que vêm pequenas, quando acabarem o quarto ano, desde que os pais estejam legais, serão portuguesas e portugueses, e nós precisamos de mais portugueses e portuguesas para assegurar o futuro do nosso país. Mas também são pessoas que trazem experiências profissionais acrescidas, pessoas que tinham experiência nos seus países e vêm para o nosso país e trazem know-how que pode ajudar ao desenvolvimento da nossa economia, do nosso turismo, da nossa capacidade de desenvolvimento. E por isso nós temos um espectro político na Assembleia da República, que desde o partido mais à esquerda ao partido mais à direita, todos os partidos no Parlamento veem positivamente e abrem e apoiam a perspectiva dos refugiados virem para Portugal. E isto no contexto europeu é um caso muito sui generis, porque no norte da Europa, como sabem, há movimentos radicais muitos movimentos radicais, partidos radicais de direita, que não querem que os refugiados entrem nos seus países. E ainda temos uma terceira coisa a nosso favor, que é não estamos na rota dessas migrações. Nós não somos a Áustria, não somos a Alemanha, não somos a Suécia, para onde todos os refugiados querem ir. Portanto, isso dá-nos uma vantagem de poder planear o acolhimento. Nós podemos planear o acolhimento. E isso, de facto, é um desafio grande aos municípios.
Na sua intervenção, a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade referiu também como exemplo a ação desenvolvida pelo município de Tomar na resolução dos problemas da comunidade cigana.
Tomar é uma terra que eu trago sempre presente quando falo, por exemplo, de população cigana. Eu sei que é uma terra que, ao contrário de outras, faz um esforço imenso para a integração das pessoas ciganas. Tem uma comunidade cigana ativa que também quer integrar-se. Isso é importante, porque a questão dos ciganos não se faz só pelo lado ou dos ciganos ou da comunidade maioritária, faz um esforço conjunto e complementar de integração, e Tomar é sempre um bom exemplo neste tema. Sabemos que é um esforço imenso do município para resolver o problema da habitação, que quando chegou a esta Câmara, a Sra. Presidente se deparou e até hoje tem feito um esforço imenso para que essa situação se resolva. E ela não é fácil de resolver, mas eu estou certíssima que haverá uma solução até ao fim deste mandato. Tenho essa convicção. E que se encontrará forma de apoiar essa ação. Porque, acima de tudo, a vontade de um autarca é determinante para conseguirmos levar a bom porto este tipo de iniciativa tão difícil, mas tão fundamental para que esta comunidade em Tomar, neste caso em concreto, possa ser uma comunidade que erradica uma das formas mais terríveis que uma cidade pode demonstrar ou pode mostrar ou pode acolher, que é habitação não clássica, onde as pessoas vivem em más condições.
Os moradores da rua João dos Santos Simões estão apreensivos face à colocação, naquela artéria, de uma bolsa de estacionamento para os residentes na Alameda 1 de Março. Isto a propósito do processo relativo ao estacionamento tarifado em algumas das artérias de Tomar. Um desses cidadãos, Couto Ferreira, disse mesmo à reportagem da ERTS que poderá haver aqui discriminação, uma vez que, refere, os moradores da Alameda terão direito a estacionar gratuitamente na rua João dos Santos Simões, tirando lugares a quem ali reside. Couto Ferreira disse-nos mesmo que se deslocou à Câmara de Tomar para solicitar informação sobre a situação, mas que ficou sem resposta.
Estacionamento, pelos vistos, não temos. Fui à Câmara e a senhora que me atendeu no resto do chão disse-me nada, quer dizer, não tinha lugar para estacionamento. Para nós é um bocado estranho, porque moramos aqui concretamente há 27 anos, e agora estamos sem estacionamento. Para onde é que vamos com o carro? Vamos pô-lo para o outro lado da lei? Não sabemos.
Foi criada aqui a bolsa de estacionamento para os residentes da Alameda 1 de Março.
Residentes da Alameda.
E vocês foram discriminados neste processo?
Claro, na rua João de Santos Simões, pelos vistos, não temos estacionamento, que é uma transversal, não é?
O que é que lhe foi dito em concreto na Câmara?
Não foi dito nada, porque a senhora que me atendeu não sabia dizer coisa nenhuma. Que eu não tinha lugar, não tinha lugar.
Espera ver a situação resolvida.
Espero que sim, porque depois onde é que a gente vai estacionar o carro, não é? Como dizia, há 27 anos que moramos aqui. E, portanto, nós estamos a achar isto muito estranho, que os residentes na rua não tenham onde estacionar e sejam os residentes da Alameda que vão estacionar ali na João de Santos Simões. É uma coisa absurda, não é? Não tem razão de ser.
Defende a criação de uma bolsa para vocês ou defende o regresso ao processo, à situação que estava?
Que essa é uma bolsa para mim, não é? e para os colegas que moram aqui na rua João de Santos Simões. Isto é incrível. São prédios de 3 andares, 3 e 3, 6 e 3, 9. Aqui neste bocadinho são 9 residentes e que estamos completamente fora do esquema, não é?
O que é que esperam fazer?
Eu vou lá parar o carro. Se multarem, eles pagam a multa, eu não o pago, não é? Nem eu, nem os residentes vamos conseguir pagar. Para quê? Isso é uma estupidez, não é?
Contactada pela ERTS, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, assegurou que os residentes na rua João dos Santos Simões não irão perder capacidade de estacionamento, uma vez que a referida bolsa, destinada aos moradores da Alameda, será colocada nos lugares que anteriormente eram tarifados na rua João dos Santos Simões. Para além disso, recordou a autarca, neste caso preciso da Alameda 1 de Março, o estacionamento pago será entre as 9 e as 19 horas, ou seja, fora deste horário qualquer cidadão poderá estacionar o seu veículo sem custos inerentes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.